Deixa eu compartilhar algo com vocês. À medida que a gente faz esse curso, que eu faço, né, eu já faço há muitos anos, eu sempre me questiono algumas coisas. É claro que esse curso ele está muito relacionado comigo, né, com a maneira como eu lido com a vida e etc. Então, o que nós vamos fazer agora, nós vamos pegar uns 3 ou 4 encontros para fazer um grande arco, uma grande perspectiva. E, às vezes eu até me questiono, mas, meu Deus, qual que é a utilidade disso, né? Mas eu acredito que seja muito importante isso que nós vamos fazer aqui, né? Que vocês não vão perder tempo com isso. Por quê? Há uma história contada aí na sabedoria que diz o seguinte, que alguém chegou numa construção, viu vários operários ali trabalhando, e a pessoa então se dirigiu ao operário e começou a perguntar, o que você está fazendo aqui? Aí o operário falou, ah, eu estou virando massa. Aí ele foi no outro operário e falou, e você, o que está fazendo aqui? Falou, ah, eu estou assentando tijolo. Aí foi no outro e... Aí ele chegou em um, perguntou, e você, o que está fazendo aqui? Aí disse que ele parou, tirou o chapéu, enxugou o suor, olhou, falou, eu estou construindo um prédio. Será que tem importância? Será que é diferente? As respostas são diferentes? Será que não? Gente, é diferente. É diferente alguém que está fazendo mecanicamente alguma coisa, que está vivendo mecanicamente, né? Meu professor lá em desenvolvimento humano perguntou para uma sala formada por tem 3 rapazes na minha sala e o resto é tudo mulher. Perguntou por que que vocês querem ter filhos? Meu Deus do céu, foi um caos. Ninguém sabia. As respostas que vieram dali, entendeu? Foram respostas assim que ele com 2, 3 questões a pessoa via que aquilo não fazia sentido, né? Então, no fundo, na verdade, as pessoas, eu não sei, ter um filho eu acho que é uma coisa significativa, não sei, deve ser, né? Então, a pessoa não saber porque, ah, porque todo mundo tem. Ah, porque tem que dar continuidade à espécie humana. Meu professor falou, você acha que 7 bilhões, 7 bilhões de pessoas na Terra tá precisando da tua colaboração? Você está preocupada de acabar o planeta? Que acontece? Então, assim, nós estamos na fila do ônibus, ou nós estamos na fila do banco, ou você está andando na rua, né? Qual é a diferença? Qual que é a diferença de você? Por que você? Qual que é a tua diferença? Qual que é a diferença que você faz no mundo, na existência? Então, essa questão de nós ampliarmos a nossa consciência, de nós entendermos o significado das coisas, conectarmos as coisas, eu acredito que isso ressignifica a nossa vida, né? Ou seja, por que que você estuda, por que que você trabalha, por que que você vai casar, por que que você está solteiro, por que que você usa a tua sexualidade assim, ou assado, por quê, né? A criança, ela passa uma fase maravilhosa, a gente comentou sobre o Piaget aqui, que é aquela fase dos porquês, 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 né? As minhas sobrinhas, quando entraram nessa fase, às vezes eu ficava brincando com elas, falava, mas tio, por que isso? Eu respondia, por quê? Por quê? Por quê? Chegava uma hora que elas davam risada e eu dava risada, porque não sabia mais, não era mais a resposta, era só o perguntar o porquê. Mas parece que nós entramos numa outra fase em que a gente não pergunta mais nada, a gente simplesmente reproduz as coisas, a nossa vida vai se tornando mecânica, vai se tornando
Velocidade.
velocidade, ganha velocidade e a gente perde o significado, né? Estava comentando com a Vanessa aqui a respeito do que é a nossa vida ganhar significado, né? Eu vejo pessoas, e a gente ganha uma certa sensibilidade, que você olha para elas, conversa com elas, né? E eu sinto como se eu estivesse colocando a mão em alguma coisa e não encontrasse nada lá dentro. Ou seja, vazias de significado. Vazias de significado.
Nunca teve tanta informação, né? Mas zero de assimilação, né?
Exatamente, quer dizer, informação muita, mas conhecimento, consciência, amplitude de consciência, né? Então, eu estou pedindo até um pouco de desculpa aí para vocês, porque nós vamos fazer uma viagem em outro sentido, e eu queria que vocês conseguissem dar o valor para isso que nós vamos fazer, entendessem que isso não são só assuntos assim que não tem nada a ver com a nossa vida, não, tem muito a ver. Com o que a gente tem construído na nossa existência. Eu fico triste de ver pessoas que constroem coisas na sua vida e depois chegam em um momento de frustração existencial muito grande, não sabem direito nem o que aconteceu, né? A gente vê aí a depressão, por exemplo, hoje é uma epidemia do nosso século, dizem que é a doença do século, estão dizendo, né? Porque nós vamos nos desconectando, é como uma planta que você arranca da terra e fica sem chão, fica no espaço. E aquela planta, você vai arrancar uma planta da terra, ela vive por um pouco, mas depois ela perde a vitalidade, perde a força. Então tem um monte de gente morta por aí, só não avisaram que ela só precisa ser enterrada. Ela morreu, mas ela vai ser enterrada daqui a 15 anos, 20 anos, mas já está morta, meu amigo. Só está o bagaço ambulante ali biológico, o resto já morreu. A pessoa perdeu a vida no interior dela, né? Então vejam bem, olha lá, o que é que nós andamos vendo, né? O que é que nós andamos mexendo com a nossa consciência? A gente viu a origem do universo, né? Com material maravilhoso aí do History Channel. Estamos vendo a origem da Terra. Ouvimos o nosso capítulo da novela global. Novela global, nós entramos na era das novelas aqui no nosso curso. Então, vimos o primeiro capítulo, agora vamos assistir o segundo. Nós ganhamos uma consciência nova da natureza, né? A gente procurou entender que o homem saiu de uma visão muito limitada do universo e ele está construindo hoje, através da física quântica e tudo, porque, não sei se vocês olharam ali em cima, o bloco 2, né? Nós começamos na segunda fase do nosso curso, fizemos o bloco 1, agora vamos fazer o bloco 2. O bloco 2 é assim, o grande arco do animismo, nós vimos o que é animismo, eu vou retomar um pouquinho com vocês, até o universo mecânico quântico. E nós vamos assistir aqui, nessas três aulas que nós vamos ver esse assunto, meia hora, um programa de um professor da Universidade Americana, do Instituto de Física de uma determinada universidade. Ele criou uma série chamada Universo Mecânico, lindíssima série. E eu consegui baixar o último, eu fiquei tão impressionado, eu segui essa série durante muito tempo, passou na Cultura. E assim, eu me embevecia com a série e fui acompanhando coisa e tal, mas o último programa que ele faz, acho que foi uma série com uns 50 capítulos, é assim maravilhoso. Ele faz um resumo da história da evolução da física, desde a Grécia até o universo mecânico, quântico, com o Schrödinger, com a teoria da incerteza, e ele apresenta a física quântica nesse programa. Então, nós vamos assistir esse vídeo aqui juntos e vamos parando ele, eu quero fazer alguns comentários, um dia a gente só vai ver isso. E você vai entender o que anda acontecendo, né? Como que nós passamos a enxergar o universo de uma maneira diferente, a nossa vida também. Então, hoje nós estamos vendo uma natureza, né? Eu tenho pedido para vocês ficarem sensíveis para olhar para as paredes, para olhar para as árvores, para olhar para o chão, para olhar para todo esse conjunto de vida que está ao nosso redor, não como uma coisa material morta e a vida como uma coisa aparentemente separada das coisas. Não, a gente está tentando ver que tudo é biológico e tudo é vivo. Nós vimos também que o homem é formado de quatro faculdades, físico, mental, emocional e espiritual. Então, se você quer se desenvolver como pessoa, você tem que trabalhar o teu corpo, uma consciência corporal, tem que trabalhar as tuas emoções, afetos, sentimentos, desejos, toda a parte emocional. Nós temos que trabalhar a nossa parte intelectual, estimular o intelecto, ampliar a consciência. Eu vi uma pesquisa hoje no Estadão Saúde, aí, que passa todo domingo, com o Aulo Selmer, é o Aulus, que é professor de física, de educação física e tudo mais. Fizeram uma pesquisa onde pessoas que estudam mais tendem a viver mais. E os pesquisadores estavam tentando entender o porquê disso. Aí deram lá uma série de alternativas do porquê isso poderia acontecer. E eu tenho uma visão muito clara. Eu acho que é porque o estudo, de um modo geral, mexe com a consciência, com a amplitude da nossa consciência. E a consciência mexe com a maneira como nós lidamos com a vida e construímos as coisas ao redor de nós. E eu acho que isso pode prolongar ou encurtar a tua vida. Tenho certeza disso. Então, Vimos as quatro influências também, o que formata a minha vida? É a influência genética, é. Teu pai, quando te gerou, ele já te deu o primeiro tesouro teu, ele te deu uma influência física. Você tem o nariz parecido com o teu avô, a orelha parecida com o teu... Essa orelha de Dumbo aí, você acha que veio de onde? Essa orelha veio de algum lugar, meu amigo, é isso mesmo. Então você teve uma influência física, você teve uma influência emocional, ele transmitiu uma estrutura emocional para você, desde o ventre. Ele te deu também uma estrutura espiritual, na qual você vai edificar, e ele te deu uma estrutura intelectual, então você recebeu quatro tesouros na tua formação genética. Agora, é só isso que te traduz como pessoa? Não. Tem a influência geossocial. Qual é o bairro que você nasceu? Que idioma você fala? Qual é o país em que você nasceu? Quais são os valores dessa nação? O que influenciou a maneira de você organizar a tua vida nesse país? E será que isso está sendo imposto para você? Ou será que você tem consciência a respeito disso? Você vive do jeito que você quer ou você vive do jeito que a tua cultura impôs para você viver? Você é livre? Será que nós somos? Bom, a influência cósmica, quer dizer, o ser humano é uma coisa deslocada do universo? Não, o ser humano está dentro de um sistema nervoso cósmico, imenso. Nós vibramos, as coisas vibram, tem uma ressonância entre nós. E também vimos que o que nós consideramos o mais importante disso tudo é o teu arbítrio, a tua vontade. E isso está ligado com o quê? O arco da tua consciência individual. Quanto você é consciente de você próprio. Então, nós estamos estudando a história do universo, a história da Terra, e nós precisamos estudar a nossa história. Como você lida com as suas emoções? Por que você lida com os seus sentimentos da maneira como você lida? Como te ensinaram dentro de casa a ser um homem, a ser uma mulher, a ter uma família ou não? Que valores você está construindo? Você vai manter aquela vida quadrada, onde tudo está pré-determinado? Você vai sair pelo mundo e vai deixar os valores sociais da família, vai viver aventuras? Como é que você vai dirigir a tua vida tendo a certeza de que em alguns anos você vai estar morto num caixão? Geladinho. Isso é um fato, uma verdade. Então nós precisamos entender como é que nós estamos realmente tocando a nossa existência. O que significa ela? O arbítrio, quanto mais se amplia a nossa consciência, quanto mais, né? Será que isso é uma proporção mesmo? Por exemplo, quanto mais consciência eu tenho, será que eu tenho mais arbítrio? Quanto menos o arco da minha consciência é amplo, será que eu tenho menos opções? Eu acredito nisso. Se eu enxergo muito pouco, eu não consigo ver além de onde eu enxergo. Que nem diz o meu amigo Pedro, você vai até onde a tua cabeça te leva. É isso aí, Pedro. Tenho aprendido com ele aí. Então a gente precisa ampliar a nossa cabeça. Mas não é só ser cabeçudo. Um monte de informação. Eu preciso trabalhar o meu ser também. As minhas emoções. Agora eu quero propor uma grande visão em arco, que saia do animismo, ou seja, o que nós vimos que é o animismo? O homem começou, lá o homem bem primitivo, a emprestar a sua alma para as coisas. E começou, inclusive, a adorar a divindade que ele via nas coisas. Ele via uma árvore e achava ela sagrada, e adorava a árvore. Ele via uma montanha e achava ela sagrada, e adorava a montanha. Será que esse empréstimo de alma que ele fazia para as coisas, chamada animismo, não era, na verdade, o sagrado que estava dentro dele, que ele ainda tinha pouquíssima consciência, que ele estava colocando na montanha? Será que era a montanha que era sagrada ou é ele que fazia a montanha sagrada? O sagrado estava na montanha ou estava nele? Ou será que o sagrado estava na montanha e nele? Não sei. Né? São questões, mas a gente percebeu o quê? Uma ampliação, o homem foi ampliando, o animismo foi a nossa primeira manifestação do sagrado, primeira manifestação da nossa consciência enquanto humanidade. Depois nós vimos o mito é uma estruturação do animismo, né? Eu comecei a dizer que aquele era o deus do trovão, aquele era o deus da guerra, aquele era o deus do medo, aquele era o deus do desejo. Eu comecei a separar. Será que a guerra, o desejo, o medo estavam fora de mim e haviam deuses? Ou será que era só dentro de mim que essas coisas estavam e eu as projetava? Será que ao projetá-las, na verdade, eu estava estudando não os deuses, mas eu mesmo? Será que eu mesmo sou um deus? Não sei. Né? Mas o homem começou a formar a mitologia e começou a entender melhor as coisas fora dele. E ao entender melhor as coisas fora dele, ele começou a entender melhor as coisas dentro dele. Então, nós vamos focar uma visão de onde nós fomos do animismo até o universo mecânico quântico, a nossa melhor hoje visão atual da realidade, né? E aí nós vamos fazer o quê? Depois nós vamos voltar e focar na questão da religião e da espiritualidade, que é um dos nossos objetivos aqui. Então nós vamos voltar, depois de darmos essa ida até os nossos dias, nós vamos voltar novamente e ver como a religião foi organizada, né? E isso vai aí tocar profundamente o nosso interior. Nós vamos ver a maneira como o homem tem compreendido Deus. Então vamos começar aqui. Olha ao seu redor. Veja você, sua família, a organização da sociedade em que você vive. Tudo isso tem uma história. Gente, você não tem a família que você tem, o Estado não está organizado do jeito que está, simplesmente por causa de ontem apenas. Isso está desse jeito porque alguém lá atrás fez alguma coisa para isso ser assim. Se você concorda ou não, é uma boa questão. Muitas coisas estão ligadas ao controle. Você é controlado? A tua vida é controlada? A minha vida é controlada? A maneira como nós organizamos a sociedade, quem definiu ela? Por que que a sociedade é organizada desse modo? Você pode mudar esse modo? Nós podemos mudar o modo como as coisas estão feitas e organizadas? Quem dirige realmente a tua vida? É você? Você pode largar tudo agora e sair por aí? Dando uma de hippie, seria bom? Seria ruim? Como é que seria? Muitas coisas estão ligadas ao controle do que você deve pensar, ao controle do que você deve sentir, viver em todas as dimensões da vida. Só há uma alternativa, a consciência. Eu tenho que ter consciência de mim, da história. Nós precisamos contemplar a história, o desenvolvimento humano. O fato de você andar na rua e um viking com um machado não te decepar, você deve a quê? Por que que um viking não vem decepar a sua cabeça, né? Ou por que que você não tem que dar a primeira noite da tua filha de núpcias para um senhor feudal? Ele achou a menina bonita. Ele tem a honra da primeira noite. Isso é bom ou é mal? Nós mudamos isso? Por que isso se estabeleceu do jeito que é? Cidade, democracia, direitos humanos, república, liberdade, igualdade, senado, filosofia da ciência, educação pública, legislação, onde foram pavimentadas as ruas tão apreciadas por você e por mim? Aquilo que você chama civilização e que fez com que você deixasse de ser um bárbaro. O que que aconteceu no Ocidente e no Oriente Médio? Olha, eu queria que você, assim, olhasse para isso, tentando entender, na verdade, o desenvolvimento da nossa humanidade. O que que aconteceu na nossa busca com Deus e com os homens, com o desejo e como nós construímos as coisas? A mitologia e a filosofia deram origem à civilização grega, né? Nós vimos que em nenhum lugar a filosofia se organizou como foi organizada na Grécia. Alexandre, que era um macedônio, ou seja, estava numa cidade próxima da Grécia, que inclusive era menos valorizada, até tem uma propaganda agora, não sei se é da Folha, falando que o Aristóteles deu aula para um menino que chamava Alexandrinho e ele se tornou Alexandre o Grande, não sei quem viu essa propaganda, viu? E é verdade, o Filipe, que era o pai do Alexandre, contratou Aristóteles a um peso de uma fortuna, pegou o menino desde pequeno e o Aristóteles instruiu aquele menino. Filipe era um homem de guerra, um estrategista militar. Ele passou isso para o filho. Só que ele percebeu que para que o Alexandre fosse além dele, além da conquista bélica, o Alexandre precisava de outra coisa, que os gregos tinham, visão. Que aquele menino só iria longe se ele tivesse... O pai não teve isso. Então ele contrata o Aristóteles e o Aristóteles dava aula para a corte, para alguns amigos dele que se tornaram futuros generais do Alexandre. Mas algumas aulas eram particulares, só o Aristóteles e o Alexandre.
Ele via a necessidade da visão.
Exatamente, o Filipe enxergou isso. Inclusive, ele era um estrategista, né? Ele casou com uma mulher grega, da qual diziam que era descendente do Aquiles, do Aquiles, né? Que ela tinha ascendência do Aquiles. Então ele casa com ela e nasce o menino Alexandre, e o Alexandre acaba tendo essa educação, e o que que acontece? O Alexandre se torna um dos maiores imperadores e um dos maiores impérios que a humanidade já viu. E o Alexandre foi um imperador com uma visão completamente nova. Ou seja, ele queria levar a cultura grega para o mundo inteiro. Quem já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria? Ou seja, ele capturava livros escritos, ele queria fazer um acervo de cultura. Foi uma visão revolucionária. Ele levava os generais dele a ter relações com as mulheres dos lugares onde ele conquistava para poder fazer miscigenação de raças. Ele usava os costumes locais, absorvia a cultura. Então ele foi um cara com uma visão impressionante. E ele fez o quê? Leva o helenismo, né, que é a cultura grega, dos Balcãs, que é aquela região ali, sabe a bota italiana? Se você pegar a bota da Itália e olhar para o lado leste, ali tem a região toda dos Balcãs, está Romênia, está todos aqueles países ali. Ele conquista dali até a Índia, incluindo o Egito, e até o atual Afeganistão. Ou seja, ele monta um verdadeiro império, queria levar a cultura grega para o mundo. Só que o Alexandre acabou morrendo, os generais acabaram dividindo o reino dele em vários pedaços, lutaram entre si, né? E aí, qual que entra em cena quem? Em 146? Os romanos. Os romanos conquistam a Grécia. A Grécia era uma região dura. Os persas tentaram conquistar a Grécia durante muito tempo. Os romanos entram com uma força armada muito grande, vindo ali do centro da Europa, e conquistam a Grécia. Só que, ao conquistar a Grécia, belicamente, aonde os romanos caem de joelhos e são conquistados? Com a ciência e com a sabedoria que os gregos tinham acumulado ali. E os romanos, que não eram bobo nem nada, absorveram aquela sabedoria grega e colocaram ela junto com o poder militar. Isso acabou formando um dos impérios mais duradouros da história humana, que transformou a face dos povos e do mundo e etc. Então, os romanos conquistaram a Grécia, mas são vencidos filosoficamente. Vocês percebem que o que nós estamos tratando até agora está falando a respeito de conquistas militares, mas está falando a respeito de conhecimento. Ou seja, o ser humano buscando uma visão cada vez mais ampla da realidade. Então, assim, é muito triste, eu vejo lá na minha faculdade, pessoal de 22, 23 anos, né, sentado ali, infelizmente por uma obrigação, né, não estão ali buscando verdadeiramente o conhecimento. Eles não percebem que estão sentados numa grande arma, poderosíssima. A universidade é uma instituição relativamente recente na humanidade. E ela é o arcabouço de um conhecimento poderoso que nós levamos anos para conquistar. E eles passam por aquilo ali sem saber que tem um verdadeiro tesouro ali. Um tesouro que pode revolucionar a vida deles, a consciência deles e a mudança do mundo. E fazem aquilo mecanicamente. Mais tarde, quando eles amadurecerem, é que vão ver as grandes oportunidades que perderam no sentido de ampliar a sua consciência. Sempre grandes conquistas estão ligadas a novas visões e visões mais ampliadas da realidade. Então eu vou dizer uma coisa para você conquistar a tua vida, se você vê a tua família como um país, a tua futura família, se você vê a tua maneira de ganhar dinheiro, se você vê a tua maneira de se desenvolver aqui no planeta Terra, isto está ligado com a amplitude da visão que você tem das coisas. Não deixe de enxergar. Lute pelo conhecimento para você poder olhar as coisas com uma perspectiva mais profunda, mais ampla. Não seja uma pessoa superficial. Isso só vai prejudicar você mesmo. Até parece propaganda do Ministério da Saúde. Mas não seja uma pessoa superficial. O maior prejudicado será você. Então, ó, o que aconteceu? No auge desse processo todo, ocorre a conversão de um imperador do Império Romano. Constantino, um imperador que estava numa disputa bélica dentro do próprio Império, acaba tendo uma visão, pelo menos diz ele, dizem as boas línguas, as más línguas dizem outra coisa. Mas aí há uma polêmica, e o Constantino acaba adotando o símbolo da cruz, que ele disse que teve uma visão que se ele usasse aquele símbolo, ele venceria. Ele acabou vencendo mesmo. E acabou se tornando cristão, e etc., se converteu e cristianizou o Império Romano todo. Alguns falam que ele tinha interesse na filosofia que estava por trás do cristianismo, né? sei, os cristãos naquela época eram mais perseguidos do que qualquer outra coisa. Mas vocês vão observar nessa história que nós estamos vendo aí, que vai continuar aguerrida, bélica, e que vocês vão ver a mortandade que tem aí para frente. Mas vocês vão começar a perceber que as relações de poder entre as famílias e as pessoas e a organização das localidades e dos impérios começa a ser alterada. Alguma coisa começa a mudar. As pessoas começam a ganhar um certo tipo de consciência. E começa-se a ter a percepção de que não é simplesmente através da força que você consegue dominar. Determinados valores precisam ser colocados nas relações para que determinadas relações de controle aconteçam. Então, muita gente diz que o cristianismo foi uma nova visão do mundo, porque realmente ele foi. Né? Se nós pegarmos a mente que teve Jesus e as declarações que ele faz no Evangelho, para a época, para a visão de ser humano, integração do homem com a realidade, a construção da fraternidade, aquilo ali era uma revolução, o que ele estava propondo ali. Então dizem, as boas línguas dizem que foi uma visão celeste, espiritual, de querubins alados, mas as más línguas dizem que o Constantino foi muito inteligente em usar o poder do cristianismo que estava imanente ali para continuidade da dominação de pessoas e de povos. Bom, se uma coisa ou se outra, ou se talvez um pouco das duas, né, talvez um pouco das duas, talvez tenha tido alguma coisa mística mesmo, e também com certeza muita coisa política mesmo. Então acontece a conversão do Constantino. Ó, nós estamos aqui em 312 depois de Cristo, né? E isto vai até 476 depois de Cristo. Ali acontece a queda do Império Romano Ocidental, ou seja, o Império Romano que está bem na Europa, ele caiu em 476. Mas aqui, ó, em 476, o Odoacro invade Roma, depondo Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente. O Império do Oriente, a parte oriental do Império Romano, gente, durou mais 1000 anos. Sabe o que é uma dominação? Não é uma família nem duas. Nós estamos falando em 1000 anos, um povo dominando uma parte do mundo. Será que isso se deveu ao poder que Roma adquiriu da Grécia? Além de bélico, um poder estratégico? Eu acho que sim. Então, quer dizer, talvez Roma adquiriu, através da filosofia grega, uma capacidade de dominação que permitiu a ela formar um império por tanto tempo. Então, veja, em 1453, quem que vai derrubar o Império Romano lá no Oriente? Um outro império que se estabelece, o Império Turco Otomano, que aí está ligado com a expansão dos muçulmanos, porque nós vamos ver um grande jogo de forças entre, a partir daí, entre o cristianismo, a filosofia grega entra numa certa, com a queda do Império Romano, entra em declínio, mas o axio religioso, né? Lembram daquele filósofo Jasper, alemão, que nós estudamos, que numa época da humanidade, as colunas fundamentais do judaísmo, do islamismo foram erguidas e acabaram fundamentando a história humana, né? Então nós vemos todo esse processo de dominação ligado a isso. Então, o Império Turco-Otomano representa essa questão do Islã. Não sei se você lembra a nossa mesquita lá de Jerusalém, aquela mesquita que tem a cúpula de ouro, né, do Domo da Rocha. Ela foi construída no califado. Quem quer ser califa aqui? Tem alguém quer ser califa aqui? Não, califa? Não. O califa, ele é um título, na verdade, inventado, né, criado para aqueles que se colocavam reis, mas como descendentes de Maomé. Ou seja, o califa, ele exercia um poder através divino, através do Islã, né? Como eu comentei com vocês. Nós temos ali, ó, 600 anos antes de Cristo, nós temos na Índia o nascimento do Siddhartha Gautama, que era um príncipe hindu e acabou se dedicando à meditação profunda. Depois ele fica numa árvore, chamada até árvore Bodhi, e ele tem um êxtase profundo, e daí vários discípulos percebem que ali tem uma pessoa de profunda visão da vida, e ele então um dia desperta, e os discípulos ao redor gritam, Buda, Buda, que quer dizer, ele acordou, ele despertou, né? Até o filme Matrix, quando ele coloca lá as pessoas naquele sono do software que está rodando e as pessoas estão achando que estão vivendo, mas na verdade estão mortas, isso está relacionado com o budismo. Tem um aspecto budista ali do filme. Ou seja, nós despertarmos para a verdade, para a realidade de quem somos e do que o universo é, é uma das maiores epopeias da vida individual de cada um de nós, que a gente chama de autodescobrimento. Então, os 600 anos antes nasceu o Siddhartha Gautama. 600 anos depois, nasce um menino chamado Muhammad. E este menino, que era descendente de árabes, que teve influência judaica e cristã, ele acaba vendo que os ascendentes dele, ou seja, o local de onde ele vinha geneticamente, já havia sido um adorador de Yahvé, que é o deus dos antepassados de Maomé, né? Que esse menino Muhammad, depois nós conhecemos por Maomé. E ele então decide trazer todo o povo árabe à adoração do deus de Abraão, que era um dos filhos de Abraão, era Ismael, filho dele com uma egípcia chamada Agar. Então o nascimento de todos os árabes vem dessa união. E o mesmo Abraão, com a Sara, a sua verdadeira mulher, tem um filho chamado Isaac. Isaac vai gerar Jacó e Jacó vai dar origem a 12 tribos com 4 mulheres e o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Ou seja, árabes e judeus vêm do mesmo pai, mas não da mesma mãe. A confusão está na mulherada aí que deu problema. Agora veja, o que acontece é o seguinte, aqui ó, quando eles acabam, os muçulmanos acabam, Maomé vence a guerra, né? Então, nós temos na cidade de Meca, Medina, os dois lugares sagrados do Islã. Inclusive, toda pessoa que é adepta tem que fazer pelo menos uma viagem para o Islã e dar aquela volta na Kaaba. Já viram aquele templo quadrado? Né? Inclusive lá tem uma pedra misteriosa dentro daquele quadrado, uma pedra que dizem a lenda que veio do céu essa pedra e ela retém os pecados da humanidade. Diz que essa pedra ficou preta, imagina, né? Retendo o pecado. Então, alguns acham que é um meteorito, etc. Então eles dão a volta na Kaaba. Meca é um dos lugares sagrados do Islã, Medina, que é a cidade do profeta, é o segundo, e o terceiro local mais sagrado para eles é Jerusalém. E é aquela mesquita de onde está exatamente aquela cúpula de ouro, né? Aliás, eu estava lendo a história, linda a história. Este califa que tomou a iniciativa de fazer a mesquita, ele destinou todo o dinheiro para que houvesse uma obra suntuosa. E os administradores do templo acabaram economizando um valor e fazendo uma obra que deixou o califa espantado. E ele quis dar o que tinha sido economizado para os construtores. Mas dizem que os construtores se sentiram regiamente recompensados e que ofertaram aquilo para o templo. E diz que então esse ouro foi derretido e foi colocado sobre a cúpula. Dizem que a história do ouro, né, daquela cúpula é esse. E diz que dava não sei quanto assim, representava um valor gigantesco, imagina, para cobrir aquela cúpula inteira de ouro. Então, o que acontece? Ó? Vocês vão ver esse áxio que nós comentamos, que foi assim, um estabelecimento da consciência espiritual da humanidade, naquele período de 600 anos, vocês vão perceber que tanto a área bélica, militar, quanto a área do conhecimento e da visão, vão fundamentando impérios. Então, por exemplo, o império, primeiro esse califado, que é o Omíada, constrói a mesquita em 685 depois de Cristo, né? Você vê, ó, o Maomé está em 600. Havia pouco tempo que Maomé tinha unificado o povo árabe em torno do Islã. A palavra Islã, eu já comentei com vocês, significa obediência. Então ele tirou os árabes da idolatria para a obediência de Alá, que na verdade é Yahvé, o mesmo Deus dos hebreus. Então vejam, com o fim do Império Romano, o que aconteceu com a Europa? E o que vai acontecer conosco? Porque toda a nossa história está conectada. Observa aqui, ó. Ocorrem migrações de vários povos, ou seja, os romanos retinham que vários povos invadissem o Império de Roma. Com a queda do Império Romano, o que aconteceu? O estabelecimento de pequenos territórios controlados por vários povos. Olha só se você já ouviu algum desses nomes. Veja bem, merovíngios, magiários, pictos, lombardos, visigotos, ostrogodos, morávios, burjúndios, francos, bretões, vândalos, suevos. Todos esses povos é que vão compor a Europa que nós conhecemos. Eles vão, a princípio, com a queda do Império Romano, formar pequenos feudos agrícolas, e esses feudos vão ter uma história de empoderamento à medida que a agricultura se desenvolve e o dinheiro se acumula. Esses feudos vão intensificar o comércio, ajuntando grana, e vão fortalecer uma classe que vai se juntando ao redor disso, que detém esse dinheiro porque faz o comércio, são os burgueses. E isso vai acumular, incentivar e motivar as artes, a construção e o desenvolvimento de arquitetura e o desenvolvimento da ciência. Bom, tem uma história toda aí que vai dar no mundo que nós estamos vivendo hoje. Olha lá, esses povos todos, ó, formarão no futuro as várias nações que conhecemos hoje. Tudo isso em meio a invasões muçulmanas, porque você tem uma Europa que depois vai ser cristianizada. O cristianismo, depois da conversão do Constantino, começa a se espalhar para vários reis. Vários reis vão se convertendo, adotando o cristianismo, e em contrapartida, o Islã está se expandindo em toda a Ásia, né? Os califados estão se multiplicando e a Ásia Oriental está se convertendo à fé islâmica. E o cristianismo também vai se desenvolver. Então, vamos ver o que acontece aqui. Ah, peraí, uma coisa importante aqui. O latim dos romanos dará origem nos séculos seguintes a várias línguas, como o francês, o romeno e o português. Então, estas línguas que nós falamos hoje, que têm todas origem latina, veio dessa bagunça que se criou aí, a misturada desses povos todos andando por lá, vários séculos, e vários sexos também, porque a turma foi se multiplicando, é ou não é? Então, a língua, não falei errado. Aí acabou criando idiomas como os que nós conhecemos atualmente. Olha, muitos foram os elementos que contribuíram para a formação dos estados europeus, como você está vendo hoje. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, de onde que veio essa organização política, né? Econômica, etc. Então, eu separei algumas coisas que os historiadores dizem que foram muito significativas para a formação da atual Europa. Primeiro, depois da queda do Império Romano, teve um imperador chamado Carlos Magno. Ele praticamente voltou a ter quase um domínio muito grande na Europa antiga romana. E quase ele conseguiu unificar a Europa novamente. Mas o império dele cai e acaba sendo esfacelado e dividido. E os filhos dele ficam com determinadas regiões. Esta é uma das situações geográficas que dá uma certa formatação na Europa que nós conhecemos, mas esse não é um fator único. Então, outra coisa importante é o seguinte: grana, dinheiro. O dinheiro, a princípio, o processo todo era feito com trocas, né? Com a queda do Império Romano e as agriculturas sendo estabelecidas nesses feudos, começou a haver um desenvolvimento da parte agrícola na Europa. Essa parte agrícola, mais o comércio com as Índias, mais o processo das navegações, começaram a acumular fortunas. E onde o dinheiro ajunta, começam a surgir tempo ocioso para a humanidade. Famílias acabaram se tornando poderosas. E essas famílias se tornando poderosas e acumulando dinheiro, começaram a financiar pessoas para estudar. E aí começa a haver um interesse sobre materiais que tinham ficado esquecidos há muito pelo Império Romano. Materiais ligados à matemática, materiais ligados à biologia, ligados à pesquisa da estrutura do corpo, anatomia, à engenharia. Começou-se novamente a pesquisar a alquimia, a química, a medicina. Conhecimento foi sendo acumulado através do acúmulo financeiro, as trocas de dinheiro. A estrutura do capitalismo estava sendo iniciada com esse movimento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O mercantilismo é a importância da burguesia em detrimento dos senhores feudais, início do sistema capitalista. Agora, uma coisa que ajudou a detonar quem estava no poder na época, segurando o poder, foi um fenômeno que ninguém controla, que veio através de ratos e através de pulgas que estavam nesses ratos, vindo da Ásia, através da rota comercial, a peste negra. A Europa foi quase dizimada, né? O pessoal estima, eu não sei, parece que quem contou perdeu a conta umas duas vezes, então não é bem preciso o dado, mas de qualquer maneira, estima-se que 75 milhões de pessoas tenham vestido paletó de madeira. Paletó de madeira não, meu amigo, nem dava para fazer, não tinha alfaiate que fizesse paletó de madeira para aquela gente toda. Haviam igrejas em que eram acumulados os cadáveres, até hoje na Europa tem ossadas, assim, porque não se podia nem enterrar aquela gente toda, né? Então isso acabou tirando, criando uma bagunça, um caos econômico, financeiro, e quem era muito poderoso foi abalado. Ou seja, todas essas coisas começaram a trazer estruturas na mudança do poder, né? A outra coisa assim, fantástica que aconteceu é o seguinte: vocês sabem que na história da humanidade, nesse período todo, reinar era dar machadada, era ser absoluto, era mandar e cortar a cabeça de muita gente. Então havia um absolutismo real, ou seja, você tinha um cara que ficava no poder lá e o cara fosse doido, o país todo sofria, era uma coisa horrorosa. Ou seja, nós tínhamos reis absolutistas. E houve uma situação, primeiro na Inglaterra, uma revolta dos nobres ingleses que encostaram o rei na parede e produziram um documento que é uma das peças mais importantes da civilização ocidental nova, que deu origem a várias constituições. Inclusive dizem que partes do texto dessa carta estão presentes nas principais constituições dos países ocidentais hoje. Essa é a Carta Magna, o primeiro documento histórico que limita o poder absoluto de reis. Isto dará origem aos futuros parlamentos e às futuras constituições. Aquele negócio que vocês ouvem falar na Inglaterra, Câmara Alta, Câmara Baixa, Câmara dos Lordes, sabe aquilo tudo ali? Aquela organização já vem deste período, onde o poder do rei foi diminuído e o poder foi dividido entre pessoas que tinham terras, etc., produziam dentro da Europa. Na verdade, essa foi a diferença que aconteceu entre a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. Por que que a gente ouve falar em Revolução Francesa e não ouve falar na Revolução Inglesa? Porque a Revolução Inglesa foi essa carta magna. O que que aconteceu lá na França? Não teve carta, e você sabe que pobre, quando chega num nível de pobreza, onde a própria vida não tem mais valor, é um perigo para quem está governando. Porque as pessoas não tomam o poder, não vão para cima, não arrebentam tudo, porque ainda tem apreço pela vida. Mas se você chegar num ponto de miséria, aonde nem a tua vida mais tem valor, toma cuidado, né? E foi o que aconteceu na França. Quem aí assiste filmes que tratam disso, né? E a Revolução Russa, dizem que, se não for propaganda comunista, que teve também o Encoraçado Potemkin, né? Que é um filme que conta um pouco do que aconteceu na Revolução Russa. Por uma parte dizem que aquilo tudo foi propaganda de uma certa maneira, por outra dizem que tinha essa fome mesmo que acaba levando a revoluções. Então veja, quando nós estamos tratando de justiça social, de equilíbrio social, esses desequilíbrios que acontecem são terríveis. Muito do que aconteceu do fortalecimento da esquerda desequilibrada aqui no Brasil veio por causa disso, né? Da falta desse equilíbrio. Então, historicamente, a gente vê isso acontecer. Então, ó, foi devido a isso que cabeças rolaram na Revolução Francesa e não cabeças inglesas. Estas mudanças levarão à retirada dos reinados absolutistas para a formação de estados liberais. Estes terão como fundamento o quê? Liberdade, leis para todos, propriedade privada e o crescimento do individualismo. Aliás, a principal marca da pós-modernidade, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Eu. Depois, eu. E depois, eu também. Então, é a regra geral hoje, é essa daí. Então, veja, o que acontece depois? A gente tem dito para vocês aqui uma coisa interessante. Eu queria que você pensasse bem a respeito disso. Nós compreendemos que o universo tem um certo equilíbrio da seguinte forma: nós queremos que 50% do universo produz provas absolutas de que há uma divindade, de que há um ser, que há uma consciência que está na constituição de tudo. E nós compreendemos que 50% do universo tem provas absolutas que não tem nada. Tem nada esse negócio de divindade e de Deus. Então a humanidade, ela passa por períodos, por pêndulos, aonde Deus é muito valorizado e o homem coloca todas as suas crenças nisso, e períodos onde Deus é esquecido e nós passamos por um período onde o homem é o centro de tudo. Na humanidade, isso chama-se humanismo, né? Quando o homem adquire essa característica máxima de centro de todas as coisas, ou teocentrismo, quando Deus é colocado como centro e há uma aniquilação das individualidades da pessoa humana. Nenhum extremo é favorável, né? Então nós vemos que isso acabou trazendo prejuízos horríveis, né? Inclusive usando a própria religião, e é o que nós vamos acabar vendo aí, quando nós tocarmos agora na segunda parte, nessa questão espiritual. Observe bem, ó. Vemos na Grécia, o que aconteceu no período mitológico da Grécia? Os deuses foram exaltados como deuses. Perfeita colocação, como deus. Como deuses, realmente. Onde o homem não tinha nenhum valor, era tudo deificado. Depois surge o quê? A filosofia. A filosofia, aos poucos, vai deixando completamente uma visão dos deuses, e a Grécia entra num ceticismo total, onde só o homem e o pensamento é que se tornam outros deuses. O homem se torna o próprio Deus. E o pensamento e a ciência e o cálculo e o desenvolvimento da engenharia e etc., da capacidade humana, é que é valorizado. Então vejam, na Grécia, no período mitológico, auge dos 50% teocêntrico. Depois disso, a filosofia irá atingir o seu auge com os outros 50% com o humanismo. O que que acontece lá na frente, na história da Idade Média? Nós tivemos uma Idade Média mergulhada em quê? No teocentrismo. O cristianismo foi usado como ferramenta de manipulação de homens e de consciências. Ninguém podia pensar mais. Você só pensava o que a igreja pensava. A igreja tinha a detenção do poder do Estado, tinha a detenção do poder das vidas individuais. Então, aquilo foi exacerbado de uma maneira horrível. E como tudo que o homem faz está ligado à corrupção, quem ouve e vê a história da Igreja Católica na Idade Média fica apavorado. Eu mesmo fui com um adolescente de 16, 17 anos, comecei a estudar a história da igreja e deixei de ser católico. Falei, pelo amor de Deus, o negócio aqui é... Deus, para mim, naquela época, era só um instrumento de manipulação política, econômica e social, onde gente mais esperta enganava gente idiota. Para mim, que isso era Deus. Por quê? Por causa desse horror todo, esse desequilíbrio todo, né? Então, nós precisamos ter ciência do que já falou. Quando o pessoal fala aí, hoje em dia, em querer misturar política com religião, apesar que é difícil separar, mas estados que sejam religiosos, pelo amor de Deus, nós já experimentamos isso. Não queremos mais de nenhum tipo, nem cristão, nem espírita, nem nada, né? Porque as confusões que isso gerou, né, foram terríveis. Então vejam, a Renascença em relação à Idade Média ocorre mesmo. Nós fomos desenvolvendo uma ciência a partir da Renascença que acabou colocando o homem como centro de tudo, e nós fomos desenvolvendo praticamente um ateísmo científico. E que isto vai culminar na modernidade, que nós vamos vê-la aqui, e depois na pós-modernidade, que é o que nós estamos vivendo hoje, a ausência total de valores, ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro ou o que é belo. Por quê? Tudo é relativo, tudo está centrado no próprio indivíduo. Nós deixamos de ter raiz, nós somos como uma planta em pleno ar. Há um enfraquecimento geral do nosso ser. As famílias, as relações sociais, as doenças que nós estamos vivendo hoje, o pessoal na faculdade está falando sobre as doenças psíquicas que havia no início da psicologia lá com Freud, que hoje praticamente desapareceram, né? Porque você vive uma época de repressão sexual imensa, coisa e tal, isso gerava um tipo de doença. Hoje em dia é outra coisa, esse tipo de repressão não existe mais, mas outras enfermidades estão surgindo. Por quê? Por causa da nossa desconexão com valores. O pós-modernismo é a ausência da fixação de qualquer valor nas relações humanas. Então, nós precisamos entender como as coisas foram construídas. Elas foram construídas assim. Qual foi o papel do cristianismo na história do mundo? Nós vimos que, infelizmente, o cristianismo foi um papel de manipulação, realmente social, econômica, etc., misturado com a cultura grega, conquistadores querendo estabelecer domínios bélicos interesses econômicos e financeiros. E o cristianismo misturado com tudo isso. Foi o que acabou acontecendo. Então, muito do que nós recebemos do cristianismo católico, mesmo protestante, etc., está misturado com tudo isso. E também, se nós formos olhar o espiritismo, olhar de um modo geral as religiões, né, nós vamos ver muitas mesclas acontecendo, e nós então precisamos estudar a história e conseguir ver se podemos distinguir a religiosidade ou a religião da espiritualidade, da nossa expressão individual, da nossa conexão com a vida infinita. Então nós estamos caminhando para enxergarmos isso devidamente. Olha lá, isso tudo culmina em dois movimentos culturais que transformarão toda a história, o Renascimento e o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. De onde veio o dinheiro? O mercantilismo fortalecerá a nova classe burguesa, que vai patrocinar a cultura, artes, e vai surgir a inovação dentro da sociedade. Resultado, né, do que andou acontecendo aí. Nós desenvolvemos engenharia, desenvolvemos armas, colocamos o cristianismo como uma bandeira humanitária. E o que as nações cristãs fizeram na Europa? Qual foi o resultado de todo esse processo? A Primeira Guerra Mundial, onde discípulos de Cristo, porque todos eram cristãos, se mataram a 9 milhões de pessoas, dando tiro, facada, despedaçando uma a outra. Agora, relaciona isso como um desenvolvimento civilizatório, coloca o cristianismo dentro disso e veja se isso encaixa, né? Discípulos de Jesus fazendo isso daí, né? Primeira Guerra Mundial. A velha Europa, com seus nobres, dominavam antes da Primeira Guerra Mundial 80% do mundo. Então, nós tínhamos a constituição de impérios e o mundo completamente dominado pelos cristãos que estavam escravizando o resto da humanidade inteira. Quer dizer, o cristianismo estabelecido a partir de Constantino culminou na Primeira Guerra Mundial e na dominação pelos líderes cristãos de 80% da humanidade. Aí, três impérios morreram na Primeira Guerra. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, que foi inclusive o que começou a guerra toda, e o Império Otomano. Olha, o Império Otomano, daquele período lá, ele permaneceu até, ele domina até a Primeira Guerra Mundial, ele só cai na Primeira Guerra Mundial, né, porque fez aliança com o lado vencido e acabou sendo desmantelado. Isso, inclusive, está ligado em muito desse processo do Islã que anda acontecendo aí no mundo, né? Então, vejam, e depois disso, o que nós temos como consequência? Nós não ficamos contentes. Por quê? Porque a peste negra ainda estava ganhando da gente. A peste negra matou 70 milhões, a gente matou só 9. Não, vamos arrumar a Segunda Guerra Mundial e dar uma equiparadinha. Aí o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Nós estávamos mais preparados tecnicamente e conseguimos matar, segundo a estimativa, o cara de novo perdeu a conta umas duas vezes, mas diz que o número aproximado é esse, 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que é isso, gente? É muita estupidez, né? Bom, gente, nós vamos agora suspender um pouquinho. A gente ainda vai voltar, né? Nós temos nos próximos três encontros, nós vamos voltar na formação dos Estados Europeus e vamos ver assim como que a ciência se organizou, o que que aconteceu com a física e como que a física do ateísmo nos lança na mecânica quântica, que volta a falar da nossa consciência interagindo com a realidade do universo. Não percam os próximos capítulos. Mas agora nós vamos para a nossa novelinha, que ninguém é de ferro, novela global, que é o nosso segundo capítulo, onde nós vamos ver coisas incríveis. Então, o que tem nesse segundo capítulo? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver aqui. Filme do National Geographic, A Formação da Terra, parte 2. Então, nós vamos do 10 minutos 37 até o 20. Falei para vocês que o pessoal tem gostado muito, quem está acompanhando o curso pela nuvem, do que a gente tem falado aqui, das perguntas, etc. Então, diante do que nós vimos hoje, quem gostaria de fazer alguma colocação, perguntar algo, levantar algum ponto? Oi?
Não é possível pensar em tanta coincidência, não pode ser causa de coincidência.
Então, o que é coincidência? Né? Uma coisa que está incidindo junto com outra. E assim, é uma maneira de você levantar todos os dias de manhã e enxergar a tua vida. Como é que você levanta todos os dias e sai para amanhã, né? Ou seja, o que já aconteceu no teu passado, a tua família, a história da humanidade, você ter nascido nesse momento do planeta, olhando para frente, né? Daqui a alguns anos você não vai estar mais vivo, você vai ter morrido, você vai voltar a integrar, você vai voltar a integrar a natureza, né? E o que que nós temos percebido do que é essa natureza? O que que são coincidências, né? Será que a vida é só casualidade? Aí é a maneira como você quer viver, a maneira como você vai sentir a tua vida, né? Por isso que quando nós escolhemos aquele cantinho na nossa casa, né, e meditamos, silenciamos, paramos o ritmo frenético do nosso dia a dia, né? Anotamos num papel, vemos as nossas relações, vemos o que é importante na nossa vida. Estava comentando com uma amiga, acho que hoje, que meu pai queria muito viajar comigo para Portugal. Me convidou algumas vezes, mas eu era muito jovem. Na época, ainda não era muito maduro. Eu falei, não, depois, coisa e tal. E meu pai morreu. Aí hoje, quando eu olho, eu falo, poxa, eu poderia ter feito essa viagem com meu pai, teria sido um momento tão especial, né? Mas a gente perde essas coisas. Então, a meditação, a interiorização, você tentar realmente falar o que que é importante na minha vida. Não é importante agora, porque eu tenho 17, 18, 22, 25, e eu estou naquela correria e etc. Mas existem pessoas, momentos, situações, quais são os valores que eu quero conservar, que eu vou construir, etc. Se eu não parar, às vezes a vida pode me levar de churrada, né? Então, quando a gente assiste tudo isso, vê a formação do planeta, isso me toca profundamente. Eu vejo essa estrutura toda na qual nós estamos, né? E o fato da gente emergir alguns instantes no universo e poder contemplar tudo isso, lindo. É poético. É poético, não?
Roberto, tem razão, é poético.
Não é poesia?
E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, é um respeito por tudo isso. Não sei se eu definiria
cada
respeito.
Árvore,
isso,
o oxigênio.
Isso. Então você tem que ter assim, um carinho, um cuidado, gratidão. Não é?
Gratidão.
É, isso. A gratidão, acho que é a que. Eu ia chegar lá, mas alguém já falou.
É isso mesmo.
É, mas a gratidão é a graça. Então. Esta graça, eu acho assim, é tão diferente obrigado de agradecido. Eu sou agradecido, porque obrigado, eu não sou obrigado a nada, não é? Eu sou agradecido, agradecido. É a graça de eu estar aqui e eu agradeço.
A vida é um momento muito especial.
A vida é um momento muito especial.
É verdade. Quem gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer alguma colocação, alguma pergunta? Está aberto. Às vezes a pessoa que está ouvindo aqui, a gente pela nuvem, pode querer fazer uma pergunta, talvez essa pergunta esteja dentro de você agora. Ela vai falar, ainda bem que essa pessoa perguntou, não ficou quieta. Ok, eu agradeço então a presença de todos vocês. Domingo que vem estamos aqui, vamos continuar construindo, né, o mundo em que nós vivemos hoje, a realidade social, a situação espiritual. Nós precisamos nos posicionar diante disso tudo, ampliar a nossa consciência, né? Então, levante a mão assim. Faz assim, até domingo que vem, estamos juntos aqui de novo.